Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. André Silva.
Boa tarde, é sábado 24 de outubro de 2020, está no ar a edição número 185 do Gaúcha 2020, faltando 271 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesse momento em Porto Alegre a temperatura é de 27 graus. E a tabela da temporada 2020-2021 do Novo Basquete Brasil já foi definida. Por conta do coronavírus, a competição será disputada em 7 sedes para diminuir a quantidade de viagens das 16 equipes participantes pelo país. O torneio tem seu início marcado para o próximo dia 10 do mês de novembro. A gente vai saber mais detalhes agora sobre esta edição do NBB e também, claro, sobre a montagem do time gaúcho, a equipe de Caxias do Sul, que está de volta ao Novo Basquete Brasil, com o Rodrigo Barbosa, técnico da equipe caxiense, que conversa conosco a partir de agora aqui no programa, para falar sobre esses assuntos, né, e de que forma vai ser disputado, né, esse campeonato, por exemplo, onde Caxias vai fazer as suas primeiras partidas. Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Andrezinho. Tudo bem? Um prazer estar falando contigo.
Tudo. Bom, é diferente a fórmula esse ano, né, Rodrigo? Então, não vai ser, não é uma questão de bolha como a NBA, que fica todo mundo jogando o campeonato todo num lugar só. Vai, são 7 sedes, né? Como é que vai funcionar para vocês? Como é que ficou definido isso? Né? Era o melhor possível, né? Dá um panorama pra gente, né, de como Caxias, né, se sente dentro desta definição que... Claro, passou também pela equipe caxiense, mas né, dessa definição da liga, desta realização da competição desse ano.
É, na verdade a gente tinha uma expectativa que as condições para os jogos fossem as normais, né, e a gente pudesse jogar em Caxias, mas o conselho da liga, então, em reunião que definia a formatação do campeonato, acabou aprovando então esse primeiro turno, né, em minisseds. É exatamente como tu colocar a chance para a gente diminuir o número de viagens, conseguir controlar um pouco mais as pessoas envolvidas. Então haverão testes antes da saída aqui de Caxias do Sul, na chegada nas minisséries, para que a gente possa ter o máximo de segurança possível, né? E ao mesmo tempo isso acaba sendo ruim, porque nessa primeira parte a gente não joga em Caxias do Sul, então a gente sabe que todo o primeiro turno vai ser feito em minisséries. E essas mini sedes elas serão basicamente São Paulo, Brasília e uma no Rio de Janeiro.
Uhum. Onde é que Caxias começa a sua participação no NBB?
Nós estreamos no dia 18 em Mogi. Né? Mogi das Cruzes, ali bem pertinho de São Paulo, a capital.
Uhum.
A gente viaja e joga os 4 primeiros jogos em Mogi. Depois retorna, ainda no mês de novembro, retorna para Caxias. E o mês de dezembro, praticamente joga todo o mês de dezembro fora do estado. Né? Então, vamos passar praticamente todo o mês de dezembro em algumas cidades, na maioria São Paulo.
Sim, a maioria dos jogos serão em São Paulo. Claro que, como você disse, o ideal seria poder jogar em Caxias, enfim. A gente ainda vive um momento diferente, né, Rodrigo? O que você acha que isso pode mudar na competição? Por quê? A gente viu, por exemplo, na NBA, né? Eles jogaram todos na mesma sede, as equipes ficaram lá por um bom período, não tinha o fator casa, né? Então aquele negócio do mando de quadra nos playoffs, especialmente a gente viu que não teve uma influência muito grande, né? Teve viradas ali que de repente eram improváveis, né? Numa outra condição, numa condição normal, digamos assim, e que acabaram acontecendo. Você imagina que essa neutralidade, né? Porque não haverá presença de público, essa neutralidade ela possa, de alguma maneira, favorecer, né, as equipes que não vão estar em tese, por exemplo, você vai jogar em Mogi, né, como você disse, os primeiros jogos, não está em casa, mas qual é a vantagem também que terá o time de Mogi, né, contra os adversários, além de conhecer o ginásio, evidentemente, de estar no seu habitat, mas não vai ter o seu público. A gente sabe que no NBB, né, normalmente todos os jogos são disputados com muita presença de público.
É verdade. Os clubes que vão jogar no seu ginásio, eles têm um pouco de vantagem nesse sentido, né, porque eles acabam conhecendo, né, tendo aqueles locais dentro da quadra que são as referências, né, eles acabam tendo esses locais mais conhecidos e facilitam um pouco para o jogador. No geral, como tu falaste, as cidades recebem um bom público sempre, né, nós aqui em Caxias também tínhamos isso, de uma grande participação da torcida. E isso faz diferença a partir do momento que a gente busca se equilibrar com equipes mais fortes, né? Então, o fator local ele acaba ajudando muito nesse sentido em que, às vezes, uma equipe inferior, um pouco tecnicamente, pode, com o apoio da torcida, ficar um jogo. Isso, no primeiro turno, não vai acontecer com ninguém. Então, realmente, as coisas vão se resolver dentro da quadra, né? Com as suas características de time, enfim, e isso muda bastante o campeonato, mas a expectativa é que a gente possa, no segundo turno, retomar o padrão normal da competição e aí, quem sabe, até com o público.
Uhum. A gente está conversando com o Rodrigo Barbosa, técnico da equipe de Caxias de basquete, que vai jogar o NBB a partir do mês de novembro. Rodrigo, você disse que há uma expectativa diferente para o segundo turno. Acontecerá uma nova reunião do Comitê da Liga para definir de que forma, né, ou qual será a fórmula, né, do segundo turno, é isso?
Isso, no mês de dezembro, antes da metade do mês de dezembro, as reuniões do Conselho da Liga acontecem a cada 15 dias e haverá uma reunião para que se define, então, em conjunto com os clubes, a formatação do segundo turno. Existem já duas tabelas prontas, né? Uma novamente com mini-sedes e uma outra num formato normal. E a gente espera aí com o andar da coisa, com a pandemia, com tudo que vem acontecendo, que a gente possa ter uma normalidade, não sei se com o público ainda, né, ou com uma parte do público, mas que a gente possa jogar no nosso ginásio, que seria bem, bem importante, né, e também na questão dos custos, né, porque essas equipes, como a gente, que vai jogar todo o primeiro turno fora, são 15 jogos fora, né, então se a gente tem que jogar mais um segundo turno também fora, tu vai jogar um campeonato com 30 jogos, praticamente todos viajando. É um custo bem alto para quem tem que participar de uma competição em que sempre tem que estar saindo de casa, né?
É evidente. Bom, vamos agora para dentro da quadra, né? A gente falou muito desse aspecto aí de montagem de competição. Enfim, você está com o elenco fechado, ainda está trazendo peças, né? Porque a competição está chegando, né? Como é que está essa questão da montagem da equipe, né? Da formatação do time, para que você também possa, digamos assim, tirar uma desvantagem, que eu imagino que ela exista, né? Especialmente em relação às equipes que estão em ritmo de competição. A gente teve um campeonato carioca há pouco, claro, o Flamengo sobrava na turma, mas jogou. Agora o Flamengo está jogando, já está na final da Champions das Américas. O Campeonato Paulista começou, né? Então, imagino que isso possa ser um benefício para os teus adversários, ao menos nesse aspecto técnico. Como é que está a montagem da tua equipe e essa preparação, né? Com a questão de chegar com um time razoavelmente jogado, digamos assim, para começar a liga lá na frente?
Nós montamos, praticamente, a gente tem um grupo fechado, a gente tem 14 jogadores, a gente deve trazer mais um jogador e para fechar o grupo com os 15 jogadores. A gente tem na nossa programação jogar as finais do Campeonato Gaúcho ainda no início ali do mês de novembro, então a gente vai fazer alguns jogos de preparação e a partir daí do dia 18 a gente inicia a nossa participação no NBB. A gente sabe que as equipes de São Paulo estão jogando, estão com um pouco mais de ritmo, mas existe um fator que ele é igual para todos, né? Que os atletas ficaram 6 meses sem poder jogar, isso é geral.
Sim.
Então existe toda uma outra forma de adaptação, todo outro trabalho a ser realizado, porque nunca antes, né, um atleta profissional ficou tanto tempo sem poder praticar, a não ser quando ele está lesionado. Então tu pega, nós iniciamos há 8 dias atrás a nossa preparação com jogadores que estavam 6 meses sem jogar basquete, né? Uma coisa muito fora do comum, isso aconteceu com todos, então também vai existir um equilíbrio em função dos jogos nesse sentido, porque é necessário um período de adaptação para todo mundo, para que se entre no ritmo de novo. Existe uma preocupação muito grande na questão das lesões, né? Que a gente tem uma atenção muito grande, porque os treinamentos que os atletas realizavam eram treinamentos que não eram adequados para um esporte de tanta intensidade e contato como o basquete. Mas, enfim, a gente conseguiu montar o grupo como queria, mesclou alguns jogadores jovens com alguns jogadores mais experientes e espera que a gente possa, no decorrer da competição, ir ganhando corpo, como a gente costuma falar, né? O time vai ganhando corpo para que a gente possa fazer uma boa competição.
E até que ponto, Rodrigo, a gente teve ontem uma convocação de seleção brasileira, né, para jogar uma janela aí de classificação para a AmeriCup, e o Petrovic chamou jogadores que estão aqui no país, né, atuando no basquete nacional, né, de fora tem só um jogador que está lá, o Caio, que está jogando no Bahia Basquete da Argentina. De que forma isso serve como fator motivacional, imagino eu, para os atletas que vão iniciar uma competição, né? Saber que o técnico da seleção brasileira fez agora uma convocação assim, e a gente sabe que tem a questão da Covid, tem outros aspectos que também pesam neste momento, mas é para uma competição internacional, para uma competição importante, enfim. De que maneira isso pode servir de motivação, né? Saber que daqui a pouco, na próxima chamada, eles podem, né, pintar nessa lista aí do Petrovic.
É, uma filosofia dessa comissão técnica agora, tem utilizado em alguns jogos contra adversários teoricamente um pouco mais fracos, utilizado jogadores mais jovens, para que esses jogadores tenham rodagem, pensando numa renovação da seleção brasileira nos próximos anos, né? A gente teve esse ano a aposentadoria do Leandrinho, enfim, é um trabalho que ele vem fazendo, e isso fica bem bacana, porque esses jogadores jovens sabem que podem começar a ganhar espaço nesse cenário internacional, né? E a partir do momento que a seleção brasileira começa a fazer essa alternância de jogadores mais velhos e outras convocações, jogadores mais jovens, para que possam ganhar experiência, isso motiva todo mundo a seguir trabalhando e buscar um espaço, porque quem sabe nessa rotação de atletas convocados possam surgir novas oportunidades, né?
Rodrigo Barbosa, técnico do time de Caxias do Sul, da equipe de basquete que volta a representar o Rio Grande do Sul no Novo Basquete Brasil. Obrigado mais uma vez pela atenção com a gente. Sucesso, bom trabalho, bons treinamentos aí, né? E claro que a gente vai ficar acompanhando aí a participação de Caxias do Sul no NBB e também, antes, como você disse, aí tem as finais do Gauchão, para que a gente possa, né, trazer um pouco mais da movimentação do basquete, que é muito importante aqui para o Rio Grande do Sul. Um grande abraço, obrigado, bom fim de semana.
Obrigado, Andrezinho, um abraço e bom fim de semana a todos.
Valeu, muito obrigado ao técnico da equipe de Caxias do Sul, Rodrigo Barbosa, conversando conosco ao vivo aqui dentro do Gaúcha 2020. Nós seguimos falando do basquete. Como eu disse, a seleção brasileira foi convocada ontem pelo técnico Alexander Petrovic para jogos contra Panamá e Paraguai, que acontecem nos dias 27 e 28 de novembro, também num formato de bolha. Os jogos serão disputados em Buenos Aires. Dos 16 chamados, 12 vão viajar para a Argentina, e apenas um jogador está vindo do basquete do exterior, que é o Caio Pacheco, que atua lá na própria Argentina, na equipe de Bahia Blanca. Os convocados foram os armadores Iago do Flamengo, Jorginho do São Paulo e Alexei do Bauru, além do Caio Pacheco do Bahia Basquete da Argentina. Os alas são o Cauê Borges, do Paulistano, Jonathan Luz do Flamengo, o Gui Carvalho do Minas, o Danilo Fusaro do Franca e o Pedro Nunes do Flamengo. Os alas pivôs, Lucas Dias de Franca, Léo Demétrio do Flamengo e Gabriel Jaú do Bauru. E os pivôs, o Rafael Mineiro do Flamengo, o Lucas Bebê da equipe de Fortaleza, o Dikembe do Bauru Basquete e o Lucas Mariano do São Paulo. E pelo segundo dia consecutivo, o judô brasileiro chegou à disputa de medalhas no Grand Slam de Budapeste, na Hungria. Depois do bronze de William Lima na sexta-feira, Kathleen Quadros, que é brasiliense, mas que representa a Sojipa, lutou hoje pela medalha de bronze na categoria até 63 quilos, mas ela acabou sendo superada de virada pela russa Daria Davidova. A Kathleen chegou a ter um vazare de vantagem, depois levou um vazare no empate, quando faltava cerca de um minuto minuto e meio, a russa conquistou um segundo Vasari que redundou num ippon e acabou levando a medalha de bronze. O Grand Slam de Budapeste marca a retomada do judô internacional e tem várias questões de prevenção da Covid-19. Por exemplo, toda a equipe é testada. Se um atleta do grupo apresentar resultado positivo, a equipe é eliminada da competição. Isso aconteceu com os italianos. Daqui um pouco você vai saber, inclusive, de que forma isso repercutiu entre os atletas até brasileiros. Além de Kathleen, que chegou na disputa pelo bronze, neste sábado, Eduardo Barbosa, Guilherme Schmidt e João Pedro Macedo, também da Sojipa, estiveram em ação, mas todos eles perderam na primeira rodada. Já a também sojipana Maria Portela perdeu nas quartas de final para a brasileira naturalizada portuguesa Bárbara Timo, na categoria 70 quilos, e acabou depois eliminada na repescagem ao ser derrotada pela líder do ranking mundial, a francesa Marie-Ève Garrier. E agora nós vamos ouvir então o dono da única medalha brasileira até o momento, William Lima, que gravou um vídeo aí, mandou uma mensagem através das redes sociais da Confederação Brasileira de Judô.
Fala galera, tudo bem? Primeiramente eu queria agradecer o apoio de todos, as mensagens, a torcida de vocês, e com certeza eu tenho muito que agradecer a CBJ, ao COB e à Federação Portuguesa pela estrutura que a gente teve lá na Missão Europa. Foram 2 meses e meio de treinamento. Acho que o resultado poderia ter sido diferente se a gente não tivesse tido esse suporte para poder treinar. E eu estou muito contente com a medalha. Como eu disse, voltar às competições assim era algo que a gente queria muito, e poder competir em alto nível e ainda sair com a medalha para mim é muito gratificante. É surreal a gente num dia tá vendo alguns ídolos pela TV, no outro dia tá lutando com eles e ainda ganhando. Fiquei muito feliz com isso, porque consigo ver que eu tô indo pelo caminho certo, e quero agradecer a todos que acreditaram em mim. Acho que sem vocês, sem o apoio de vocês, também nada disso seria possível. E como eu disse também, acho que eu dedico essa medalha ao pessoal da Itália que não pôde competir. Fiquei muito triste por eles. Acho que qualquer atleta que fizesse toda essa jornada e chegasse aqui e não pudesse competir ia ficar muito chateado. Então, acho que é por todos que eu falei, COB, CBJ, Federação Portuguesa e pessoal da Itália. Muito obrigado a todos.
Tá aí, palavra do William Lima, a trilha tá mostrando que a gente tá chegando no final, apenas para registrar que a brasileira Louise Stephanie, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, está na final de duplas do WTA Premier de Ostrava, é a melhor tenista brasileira no ranking mundial de duplas. Já Rodrigo Pessoa, Pedro Veniz e Leandro Abraão conquistaram títulos neste final de semana no hipismo, vencendo provas respectivamente nos Estados Unidos, Espanha e na Bélgica. E hoje, 21h30, Cruzeiro e Taubaté definem o título do Super Vôlei, que está sendo disputado em Belo Horizonte, competição prévia da Superliga Masculina de Vôlei. Agora sim, vamos encerrando em nome de Elevato, prontos para atender você online, Tramontino, prazer de fazer bonito, CERS, programa de estágio promovendo experiências, Vinícola Aurora, mais premiada do Brasil, Multissom, para ver, ouvir e sentir, e Zé Pneus, 25 anos rodando com você, Gaúcha 2020 vai ficando por aqui, equipe técnica Moa Vécia, Paulo Fernando Rodrigues, Douglas Weber, produção do Diori Vasconcelos, nós voltamos no próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.